Nós estamos falando sobre integridade financeira aqui na igreja e domingo passado nós começamos a falar sobre isso. Iniciamos dizendo que a maneira como nós administramos as nossas finanças revela a inclinação ou as inclinações do nosso coração. E nós estávamos dizendo de que há duas compreensões que aquela pessoa que pretende ser íntegra financeiramente precisa ganhar, precisa ter. A primeira é que aquele indivíduo que pretende ser financeiramente íntegro, ele vai ter que compreender que as suas provisões vêm de Deus e são resultado da graça e fidelidade dele. Passamos o domingo passado falando sobre isso à noite aqui. Deus nos dá muito mais do que nós pedimos e muito mais do que nós pensamos. E discorremos sobre o caráter fiel, bondoso e gracioso de Deus o tempo todo e como nós podemos exaltar a Deus que é provedor e tem dado muito mais para nós hoje do que nós merecemos ou precisamos. O que pretende ser financeiramente íntegro, ele entende e compreende que as suas provisões vêm de Deus, não é resultado da sua competência, braço forte, inteligência, capacidade, tudo isso vem de Deus também. E o Senhor é quem faz provisão para nós, e isso é graça e bondade da parte dele para nós. Mencionamos a segunda compreensão que o indivíduo que pretende ser financeiramente íntegro precisa ter. Ele precisa compreender o caráter transitório das riquezas e administrar de maneira que honre a Deus esses seus recursos. E ele vai fundamentar em cinco pilares, eu disse aqui, cinco entendimentos, a sua vida financeira, a sua vida de integridade financeira. E nós estávamos pensando sobre esses pilares domingo passado e terminamos aqui. O íntegro entende o propósito pelo qual o Senhor nos dá os seus recursos. E ele entende que tem três propósitos para o dinheiro que ele recebe. O primeiro dos propósitos é suprir suas próprias necessidades, mas não é o único, é só o primeiro deles. O segundo propósito é sustentar a obra de Deus. E o terceiro propósito é suprir necessidades de irmãos e indivíduos e de outras pessoas. E esses são propósitos que Deus tem dado para nós administrarmos o dinheiro que ele tem dado para nós. Nesse sentido, então, eu posso imaginar que no meu orçamento deveria haver alguma coisa contemplando algo do tipo: eu vou dar para o Senhor uma parte do meu dinheiro para que eu sustente a obra de Deus no mundo. Eu vou reservar parte do meu dinheiro para que eu ajude pessoas a lidar com suas dificuldades e eu vou usar o outro tanto do dinheiro para suprir as minhas necessidades. E o que passar disso vai ser um mau uso do dinheiro que a gente possa vir a fazer. Provavelmente nós gastamos muito mais naquilo que é desnecessário e inútil do que naquilo que nós precisamos de fato. E a pergunta que nós terminamos a semana passada foi: esse é o propósito, ou melhor, estes são os propósitos que você tem para o seu dinheiro? Quando você recebe o seu salário no fim do mês, você olha para ele e diz: isso vai suprir minha necessidade, isso daqui vai para manter a obra de Deus, isso daqui vai para ajudar outras pessoas. Nós estávamos falando sobre isso e terminamos aqui. Seguramente eu não vou conseguir terminar hoje, que tenho pronto aqui para dizer para você, mas eu quero dar o segundo entendimento, o segundo pilar que aquela pessoa que pretende ser íntegra, ela vai ter que ganhar. O íntegro entende conceito de mordomia. Íntegro entende conceito de mordomia. E isso é algo um pouco difícil para a gente, porque normalmente nós entendemos que o dinheiro é nosso. E eu sou o dono do meu dinheiro, não sou mordomo. Eu sou aquela pessoa que possui e que tem a administração e o poder de tomar as decisões, porque eu ganhei e ele é meu. E o íntegro, ele olha para os seus recursos e ele entende que o seu dinheiro não é seu. O seu dinheiro vem da parte de Deus, ele é apenas um mordomo. E o mordomo, ele usa os recursos que o seu patrão destina. E ele usa os recursos, nesse caso, que Deus lhe deu para dar os fins e os propósitos que Deus já estabeleceu. Esse é um mordomo. É isso que o mordomo faz. Ele não usa com outros propósitos a não ser aqueles que Deus já estabeleceu para o seu dinheiro. Agora, veja só, o mordomo, ele entende o caráter transitório dos recursos. Recursos duram enquanto você vive. Quantos anos são que nós podemos viver no máximo aqui? 80, 90, sem nenhum dente, até sente alguma coisa, não é? Quanto é isso comparado com a eternidade passada e com a eternidade futura? Nada. Absolutamente nada. Muitos de nós se degladiam por causa de recursos transitórios. Sofre por causa deles, porque não entende o conceito de mordomia. Nem entende que deve administrar os recursos que Deus deu de modo a trazer honra e glória para o nome dele. E ele não coloca o mordomo, o seu coração nessa riqueza temporal ou nesses recursos temporais. E eu queria que você visse comigo alguns textos que nós vamos ler, e nós vamos ler vários textos, porque não estamos baseando isso em uma única passagem, mas em algumas delas. Gostaria que você abrisse em 1 Timóteo capítulo 6, verso 7. Porque nada temos trazido para este mundo, nem coisa alguma dele poderemos levar. Sabe o que você vai levar para a eternidade futura? Absolutamente nada. E de maneira nenhuma esse dinheiro vai fazer algum benefício para você na eternidade futura. E de certa maneira nós estamos entendendo o caráter transitório, o mordomo entende o caráter transitório da riqueza e ele não coloca o seu coração nas riquezas temporais. Ele entende que Deus é um provedor. E alguém me perguntou, mas não é legítimo uma preocupação com o futuro? É evidente que sim. É evidente que sim. O livro de Eclesiastes inteiro, se você acompanhou aqui, ano retrasado, o livro de Eclesiastes, ele inteiro diz que você deveria ter sabedoria para administrar os seus recursos de modo a poupar para os dias maus. Mas não viver em função disso nenhum dia da sua vida. E o indivíduo que não é mordomo, ele não tem essa noção de que ele é um administrador de recursos temporais. E ele trata os seus recursos temporais como se eles fossem recursos eternos. E então ele põe o coração dele lá. Jó capítulo 1, 21 diz que o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Eu não vou levar absolutamente nada daqui. Eu não tenho nada para levar comigo. É temporal, nós precisamos entender isso muito claramente. A vida fica mais fácil. A vida fica muito mais fácil. Eu vou tirar o meu desejo daquelas coisas que eu tanto quero para aprazimento pessoal em detrimento dos três propósitos que Deus deu para o meu dinheiro. E eu vou começar a olhar para essa transitoriedade da riqueza de uma maneira bem bíblica e de muito maior proveito para o reino do que eu poderia olhar até então. Mas o indivíduo que não é mordomo, ele concentra os seus esforços num único propósito para a sua vida: crescer, crescer, crescer. Nós estávamos conversando com amigos, Ivanice e eu, e um dos nossos amigos disse: eu não consigo dar certo. Eu não consigo dar certo. E a minha pergunta foi: você pode definir para mim o que é dar certo? E ele disse: dar certo é ser bem sucedido, ter um emprego, ganhar dinheiro, estar realizado numa função, ser feliz. É isso que é dar certo? É isso que é dar certo? Eu posso olhar para isso e perceber como nós somos enganados e muitas vezes alimentamos pensamentos enganosos. Então, a fim de dar certo, eu vou sair com tudo para a vida e vou viver a vida intensamente para eu dar certo. E dar certo não é ter um emprego onde eu possa honrar a Deus. Dar certo é eu ter um emprego onde eu vá ganhar muito dinheiro e vá ser bem reconhecido. Ou, de alguma maneira, alguém disse, eu vá ser feliz nele. Não tenho certeza se isso é para ser assim. Eu deveria entender o caráter transitório da riqueza e trabalhar por sustento, para prover para a obra de Deus, para prover para outras pessoas, e isto é dar certo. Nada mais além disso. Entretanto, quando alguém se compara financeiramente, ele não se compara com o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se compara com um colega de trabalho. E então ele se compara com aquele que não tem só uma casa, tem duas, que não tem só dois carros, tem três, que não tem só um diploma, tem cinco. E ele não olha para aquilo como sendo graça de Deus, ele quer aquilo que o outro tem. E ele então passa a ser motivado com motivações bem mundanas e empobrecidas do que as motivações que Deus poderia dar. E ele então corre atrás dos seus recursos e vive a vida trabalhando loucamente, loucamente. não tem tempo, não tem mais nada, não dá tempo para filhos, não encontra mais tempo para família, não chega mais cedo em casa nunca. Isso eu estou pensando de uma pessoa que tem a oportunidade de fazer algo diferente e não faz, porque o coração dele está lá. Muitos de nós não vai ter escolha, mas quando nós tivermos escolha, nós precisamos pensar bem aonde é que está o nosso coração. E eu vou dizer para você aonde tem de ficar o meu quando eu amoleço e baixo a guarda. O meu tende a me acordar de noite e dizer o que vai ser do meu futuro, porque a aposentadoria está chegando. E quando você olha para os próximos 20, 20 e poucos anos e fica vendo como é que vai ser a sua vida, uma das possíveis preocupações é investir muito tempo hoje para garantir o futuro. E aí reside um grande engano. Eu deveria fazer as reservas naturais que a Bíblia manda, sem necessariamente me desgastar e acordar de noite, como já acordei há 2 semanas, e não conseguia dormir, fiquei pensando, o que vai ser do meu futuro quando a aposentadoria chegar? Ué, essa não é uma preocupação para eu ter. Isso não é um problema que eu deva ter. Essa é uma questão que Deus administra, eu não preciso me preocupar com isso, mas nós podemos colocar o nosso coração demasiadamente numa preocupação que Deus já prometeu suprir, e aí nós perdemos o nosso rumo. E nesse sentido, eu tenho que entender que o mordomo, ele administra as riquezas do seu Senhor, e esse é o caso de nós em relação a Deus. Ele é o dono das riquezas e nós somos os seus mordomos, e é isso que nós devemos fazer. Ele sabe que não deve colocar seu coração lá, porque ele vai se meter em encrenca. Dê uma olhadinha em Mateus capítulo 13, verso 22. O mordomo, ele compreende que se colocar o coração nas riquezas, ele poderá sofrer danos que poderão, note bem a palavra que eu estou usando aqui, ser irreparáveis. Mateus 13, 22, que diz aí? Quem pode ler para a gente, por favor? O coração na riqueza pode fazer com uma semente que começou a germinar bem, o texto diz, pode sufocá-la. E então, aquilo que era para ser um meio de Deus fazer provisão para o indivíduo, se torna um fim, e aquela pessoa que deveria viver alegre com o que ganha, já não vive mais alegre com o que ganha, e as expressões da sua vida frutífera ficam muito prejudicadas, porque ele está tão preocupado com o que está em volta, em torno, e ele olha para o entorno e ele se compara com pessoas. Esse é um grande engano em finanças. Mas aquele tem, eu não tenho, aquele pode, eu não posso, aquele ganhou, eu não ganhei. Não faça isso nunca. Isso vai mover você de maneira imprópria para você conseguir conquistar coisas que você talvez não devesse conquistar. Boa parte dos empreendedores são empreendedores com motivos errados. E grande parte dos empreendimentos empreendidos por esses empreendedores são empreendimentos de empreendedores que têm motivos errados. Eles trabalham para provar que podem ser melhor que o outro, ganhar mais que o outro. Tom Hanks um dia disse, quando eu assisto um filme e vejo um ator fazer uma boa cena, eu fico pensando, que alegria, né? Que bom esse ator. Ele disse na revista, numa entrevista, eu fico pensando, eu tenho que ser melhor que ele. E a revista exaltava Tom Hanks, dizendo, ele é motivado por propósitos que o colocam na posição de sempre ser melhor. Ele é um homem carnal, extremamente carnal, e está se valendo de uma comparação carnal, egoísta, voltado para si, que não consegue ver uma boa atuação de outra pessoa. Quem depende dos recursos para viver uma vida feliz e realizada sufoca o fruto que o Senhor pode dar. Porque ele vive perdido, emaranhado da cabeça dele, é finanças, 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 ou alguma coisa que lhe dê melhor condição, ou uma condição que ele entende, comparado com os demais, seja mais apropriada para ele. E nisso reside uma grande armadilha. Os danos podem ser irreparáveis, até frutifica, mas é sufocado. Não é que não pegou, pegou. E não é que não frequentou a igreja por muito tempo, frequentou, mas não deu fruto. porque ficou perdido nesse emaranhado do que deve ganhar, da onde vai gastar, e fica lá cuidando da sua vida e se perde em não poucos danos, em muitos danos. Mais do que isso, em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, o indivíduo que não tem a noção de mordomo, ele se mete em muitos desvios, não poucos problemas pessoais e não pouca dor pessoal e familiar. Lembra do exemplo que eu mencionei aqui introduzindo finanças a semana passada de amigos meus? Não pouco. Mencionei aqui a semana passada de um casal de amigos que devia 30 mil, lembram disso? Não devem 30 mil, devem 64 hoje. De 30 de um mês atrás, virou 64 hoje. E eu preciso corrigir o número para você, porque 30 mil a um mês virar 64 hoje é uma dívida e tanto, você não acha? Agora, ele já não deve mais um carro, agora ele deve um apartamento. Simples, mas deve. Hoje ele deve um apartamento. E ontem, quando eu encontrei a pessoa que estava lidando com isso, ela disse... Eu já emprestei 20 mil reais de uma pessoa, 30 de outro, e tirei as reservas que nós tínhamos, estamos pagando as dívidas e desfazendo a sociedade que nós fizemos. Mas hoje, fez tudo certo, 64 mil mais pobre. Hoje fez tudo direito e restaurou sua vida e está 64 mil menos rico ou com menos 64 mil para administrar corretamente os recursos que Deus lhe deu. E então, se mete em alguns rolos, e olha que a intenção não era ficar rico desse meu amigo, nunca foi, do outro sócio era. A dele não, era ajudar o amigo. E o amigo deu de brinde para ele, na tentativa de ajudá-lo, 64 mil de dívida. E ele não tem cheque assinado, o amigo, mas ele, meu amigo, tem. O sócio dele não, mas ele tem. E então, ele está enroscado. É a razão de não poucos desvios, muitos desvios. 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, veja bem o que a palavra de Deus diz. Alguns nessa cobiça, nessa tentativa de ganhá-lo, não basta ter, eu preciso ter... Eu tenho tudo o que eu preciso, mas se eu puder ter um pouco mais, qual o problema com isso? Não, de fato, intrinsecamente não tem problema nenhum. Mas eu preciso sondar os motivos do meu coração. O problema aqui não é ter os recursos ou ter as riquezas, é a minha atitude para com elas. Alguns nessa cobiça, sabe o que eles fizeram? Ficaram ricos. Sim, isso não está na Bíblia, né? Mas está na Bíblia que se desviaram da fé. E a si mesmo se atormentaram com muitas dores. O mordomo, o indivíduo que tem essa noção de temporalidade das riquezas, ele vai administrar os seus recursos como vindo da parte de Deus, e ele não vai se meter em certos comprometimentos, que certamente vai trazer muita dor pessoal e dor familiar, algumas de longa duração, algumas até a morte, e provavelmente vão cessar porque ele morreu, porque ele não tem condição de pagar e ele vai morrer e deixar algumas coisas, em outros casos, para a família pagar. Leva uma pessoa a perder sua reputação, leva uma pessoa a perder sua posição, leva uma pessoa a perder privilégios. E ele não está nem aí com isso que a Bíblia está dizendo aqui. Quando o indivíduo está nessa cobiça por ganhar mais dinheiro, a probabilidade e a certeza que as Escrituras dizem é que o caminho futuro dele é um desvio completo da fé. E é por isso que eu deveria entender finanças como um mordomo. O Senhor está me dando. E eu vou entender que se ele está me dando é porque eu gostaria de... Eu preciso usá-lo nos propósitos que ele me deu. Suprir minhas necessidades, suprir a obra de Deus, suprir a vida de pessoas. E uma pessoa que luta com suas dívidas não encontra alívio em lugar nenhum nunca. E por anos, veja bem, pode. Ele pode sim estar revelando um erro de foco. ele está revelando que o coração dele está em algum lugar. Uma pessoa que não consegue ter um orçamento equilibrado e não consegue se livrar de dívida, e sempre deve porque alguma coisa ele quer comprar e sai de uma coisa e entra noutra, termina uma prestação, faz outra, e ele vai fazendo dívida uma atrás da outra, ele está revelando algo do que ele pensa sobre finanças. É meu dinheiro, eu preciso ter alguns nessa corrida. E veja bem, não é apenas para ficar rico, é para ter o que os outros têm. Se meteram em muitos males, alguns não de pouca duração e de pouca intensidade, alguns bem intensos. Vai trazer dano, vai ser um péssimo testemunho, vai trazer uma perda de privilégios e de benefícios. E provavelmente essa pessoa vai perder o seu nome. Você gostaria de perder o seu nome porque você administra o seu dinheiro pensando que ele é seu. Alguns de nós não faz a menor questão de ter o nome sujo na praça, não faz a menor questão. Nós, Geraldo e eu, falamos bastante sobre isso durante a semana, muito. E nós conversamos muitas vezes sobre essa questão de um indivíduo ter nome sujo na praça, e ele tem me dito, sabe, pastores chegam aqui e eles são uma verdadeira vergonha. E essa semana um deles fez isso com o Geraldo. Numa venda de imóveis, um pastor que olhou todo o imóvel, depois de ter visto todo o imóvel e ter negociado com o proprietário, aí então com o vendedor e o proprietário em separados, esse pastor disse, vamos tirar o Geraldo da jogada? O pastor, falando para o indivíduo que não crê, e o indivíduo que não crê disse para o pastor, Geraldo é um homem íntegro e meu amigo, ele vai participar sim. E vai ganhar os 6% dele que ele fez dos contratos e vai participar disso, sim. E então o pastor disse, não conta nada para o Geraldo, hein? É. Sabe o que acontece com esse pastor? Já perdeu a reputação dele, já foi para o espaço. Para ele refazer isso, ele vai precisar muito ir na imobiliária do Geraldo fazer uma porção de negócio legítimo. Mas antes disso, ele foi no escritório do Geraldo e ele orou com o Geraldo. E ele disse para o Geraldo assim, ó Senhor, aonde os teus pés pisarem, vai prosperar tudo o que você fizer. Só que ele esqueceu de pôr uma vírgula, não comigo. Certamente não com a minha participação, vai prosperar, mas não comigo. Eu vou tentar fazer os negócios, enfim. Esse indivíduo, ele está dizendo, eu posso economizar 5 mil reais num negócio que é legítimo eu pagar para o corretor, eu quero tirar isso fora, meu coração está lá, meu coração está lá. Indivíduos que querem economizar muito, eles não somente demonstram ter uma boa qualidade, eles demonstram também ter um problema de coração, tanto quanto o avarento. Talvez um coloque tanto seu coração nas riquezas que ele vai para comprar, comprar, ter, ganhar. E o que muitas vezes tem um problema semelhante de coração no sentido inverso, ele não quer gastar porque ele entende que ele deve guardar, guardar e guardar para prover para o seu futuro. E os dois estão laborando um erro. Os dois perderam o equilíbrio. E os dois perderam aquela noção de mordomo que eu tenho que usar o meu dinheiro para três propósitos. E aí eu posso trabalhar com uma porção de outros aspectos, enfim. É um erro de foco, um erro de coração, tem um ídolo lá dentro. O mordomo não coloca o seu coração nas riquezas temporais. Lembram-se de Eclesiastes capítulo 2, verso de 1 a 11, se você não se lembra, vamos para ele aqui. Eclesiastes capítulo 2, verso de 1 a 11. Quem tem a NVI pode ler comigo aqui, por favor, e me ajudar na leitura. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. O que são as coisas boas da vida? Pegue os nossos CDs de Eclesiastes 2 e veja o que está escrito ali, porque seguramente é o que nós já falamos a esse respeito. Coisas boas da vida significa uma boa casa, um bom carro, um barco, não é? Um lugar bacana para estar, uma vida regalada, farta comida, dinheiro na conta, um bom marido, uma boa esposa, ou boas mulheres e bons homens, na visão de um indivíduo incrédulo. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana e o que, que ele fez para saber o que se valia a pena ou não. Lancei-me a grandes projetos. Construí casas, plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas. Está vendo o que significa as coisas boas da vida? Na lente do escritor. E aí ele está dizendo, comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que já viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de rei e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém. A delícia, as delícias dos homens. Ele está dizendo, é tudo que um rei poderia desejar, ter todo o dinheiro com o máximo de mulheres. É isso que ele está dizendo, eu queria descobrir quais eram as coisas boas da vida. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada. Aquilo na vitrine, eu quero. Aquele também quero. Aquele também quero. Que mal há? Que problema tem? Qual é o problema de adquirir, de não ter? Enfim, em que eu estou pecando? Por que não? Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao que o meu coração desejava. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho e essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, notem bem a conclusão dele. Quando avaliei tudo o que minhas mãos fizeram e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Sabe o que ele está dizendo? Não traz realização pessoal. Descobri depois que eu tinha o que eu julgava deveria ter, que aquilo não dava o que eu esperava que aquilo desse. E aí eu vi que aquilo era inútil. Sabe para onde ele está caminhando? Para a conclusão de Eclesiastes. Minha única fonte de realização está no Senhor. E a vida deve ser vivida cada dia como se fosse para Ele, e eu devo desfrutar de cada momento para Ele, e eu devo depender dos recursos dEle, e quem me realiza é Ele, e nada que eu faço pode me realizar além dEle. E isso é o que ele está concluindo. Frustração e dor aguarda aquela pessoa que pensa que as riquezas temporais podem trazer alguma realização. Como eu já disse, riqueza na igreja, na Bíblia, ela é um aspecto bem relativo. Há muitos que pensam ser ricos não tendo nada, diz o escritor de Provérbios. E há muitos que são pobres, mas são muito ricos. É bem relativo. Depende. E é por isso que nós somos muitas vezes enganados, sendo levados de um lugar para outro, comprando coisas, indo atrás daquilo que Deus não gostaria, desejando aquilo que Deus não permitiria, porque nosso coração está nessa transitoriedade das riquezas e o mordomo entende esse caráter transitório das riquezas e trata o seu recurso como mordomo e não como dono. O mordomo, ele previne-se da avareza, capítulo 3, verso 5 de Colossenses. Colossenses, capítulo 3, verso 5. Quem achar, por favor, pode ler, por gentileza. Vocês viram o que ele colocou nessa lista aqui? Prostituição. Não há dúvida que devemos fazer a nossa natureza terrena à prostituição. Tá certo? Ninguém tem dúvida quanto a isso. Nenhum de nós pensa que pode se prostituir e continuar vivendo uma vida agradável a Deus. Impureza, paixão lasciva. Sabe o que é uma paixão lasciva? Paixão lasciva é quando o indivíduo deseja tanto alguma coisa que ele vai em busca daquilo que Deus não permite naquele momento e ele passa dos limites. E eu tenho dito isso para os namorados, é aquele momento da despedida, em que aquele beijo da despedida é um beijo que isso deveria ficar reservado para o casamento. É o beijo do desentupimento da pia, não é? É o beijo acompanhado do braille. É o beijo que vai seguido de, enfim, é uma excitação de desejos que não podem ser licitamente cumpridos naquele momento. Então, naquele momento, nós deveríamos manter uma atitude de quem vai para o portão e vai dar um beijinho, vai dizer tchau, tchau. E entra e acabou, fechou a porta. E se eu ficar um pouquinho mais ali, não é? Eu vou ter talvez uma despedida bem pentecostal, em línguas e em posição de mãos. E a avareza que ela é? A avareza, ela é idolatria. O que é idolatria? Alguém pode definir para nós aqui, relembrar casais, que é um ídolo mesmo? Um ídolo é? Casais, por favor, lembrem, um ídolo é algo que nós desejamos e não temos. Um ídolo é tudo aquilo que eu considero que produz realização, segurança ou felicidade. Um ídolo é tudo aquilo que, quando eu julgo que eu preciso, eu corro atrás e ele me domina. E eu só paro quando eu tenho. E nesse sentido, você está olhando para esse texto que está dizendo que nesse pacote de imoralidade, a avareza aparece como sendo idolatria. É algo que eu abrigo no meu coração e eu quero muito. Um avarento, como nós já afirmamos, ele nunca está contente com aquilo que tem, ele sempre quer algo mais. Mas não é um problema eu querer algo mais. O problema não está em querer algo mais, está nos motivos. Está no que domina o meu coração. É isso que torna esse momento um pouco mais idólatra. E esse meu desejo idólatra, a palavra que ele tem diante de si é: eu preciso de mais e eu preciso de mais. O texto afirma que a avareza é idolatria e domina uma pessoa tanto quanto uma droga química domina um viciado. Tanto quanto domina o indivíduo. Ele quer mais e mais e mais e mais, e ele se compromete os seus horários, domina tanto quanto uma droga química. Mordomo, não, mordomo é uma pessoa alegre com o que tem. Ele lida com o que tem e ele diz: eu não preciso de nada para me realizar. Se Deus me der mais, é graça. E se ele me permitir melhores colocações, é graça. E se ele me der melhores salários, é graça. E se eu tiver melhores reconhecimentos, é graça. E enquanto ele estiver me dando, é graça, e eu vou administrar como mordomo aquilo que ele tem me dado. Mordomo é uma pessoa alegre com o que tem. Ele é um indivíduo feliz com as coisas que ele possui. Extremamente alegre com as coisas que ele ganha. Minha pergunta para você, eu pensei que eu ia entrar em um item a mais aqui, não vou conseguir. Você consegue avaliar as inclinações do seu coração e discernir entre a busca legítima pelo sustento e a avareza? Você consegue? Você consegue discernir entre a busca pela ascensão legítima e a idolatria que domina o coração, que me faz querer mais? Essa é uma linha muito fina. Muito fina. E eu posso dizer: mas não é legítimo eu ansiar progredir ou crescer? Claro que sim. O problema não é o seu desejo de progredir ou crescer, ou o meu desejo. O problema é o que domina o meu coração. Quando deixou de ser legítimo e passou a ser uma avareza? Essa é uma pergunta crucial. E eu preciso discernir esses desejos e esses interesses no meu coração. Você consegue discernir isso entre crescer profissionalmente e colocar o seu coração na transitoriedade das riquezas? De outra maneira, as Escrituras afirmam: eu vou sofrer muita dor. Alguns nessa cobiça se puseram em muitos males. Segundo, talvez eu sufoque aquilo que Deus me deu. Terceiro, talvez eu vá trazer danos para mim e para minha família. Nesse sentido, o íntegro é aquele indivíduo que ele é um mordomo e ele tem consciência e ele tem um entendimento de que as riquezas que Deus dá e a provisão que Deus dá são transitórios. E então ele procura aplicar isso de maneira adequada. Mas, Eu queria falar sobre um meio que Deus deu para eu e você conseguirmos riqueza. Loteria está na parada, falaremos a semana que vem. Pirâmide da alegria está na parada. Lista da felicidade. Último nome na lista, risco primeiro, coloque-o no último, deposite um real na conta X. Está na pauta de Deus. Faz parte da pauta de Deus entrar em consórcios financeiros. Isso a semana que vem. Será que Deus tem uma maneira pela qual Ele disse que deveria prover para nós? Você já leu algum texto do tipo, aquele que não trabalha? Será que Deus está falando alguma coisa para nós que trabalho e comida estão bem relacionados? Semana que vem nós vamos falar sobre os meios que Deus estabeleceu para o íntegro levantar recursos para ele não perder a sua reputação. Mas até aqui eu preciso entender que o íntegro é aquela pessoa que tem um bom conceito de mordomia. E eu queria que você curvasse sua cabeça por um instante. Você vai participar da ceia do Senhor em alguns minutos. E a ceia do Senhor é aquele privilégio de recordar o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. É um privilégio enorme você lembrar de que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para que você e eu tivéssemos a oportunidade de viver para Ele fora da cruz. Morremos nele, mas vivemos para Ele. Nós já fomos crucificados com Cristo. Podemos crucificar as nossas ambições idólatras e a nossa avareza, os nossos ídolos do coração. Se eu posso dizer alguma coisa para você, não se compare com quem tem alguma coisa que você não tem. Aprenda a desenvolver gratidão pelas coisas que você tem. Talvez você pudesse secretamente aí orar a Deus, dizendo: Deus, eu entendo perfeitamente o conceito de mordomia e tenho conduzido minha vida dessa maneira. Mas se isso não tem sido assim, é uma oportunidade de dizer: Deus, eu tenho dificuldade com o conceito de riqueza transitória. Me ensina. E o Senhor o fará, você pode ter certeza disso. Vou chamar aqui o irmão Ronaldo, por favor, querido. Onivaldo, poderia vir também, querido, por favor. Aproveite esse tempo para dizer para Deus: eu gostaria muito de, Senhor, aprender a ter uma relação de mordomo com o dinheiro que o Senhor me dá. Eu gostaria muito que você saísse daqui hoje entendendo que não vale a pena você perder a sua reputação, meter-se em confusões por causa de propósitos enganosos ou de negócios duvidosos. Alegre-se com as coisas que tem. Ó Deus, nós estamos clamando ao Senhor por graça. Nenhum de nós aqui é capaz de lidar acertadamente com finanças se não for pela sua graça. E ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que quando nós tivermos encerrado o nosso tempo de adoração coletiva ao Senhor aqui, que nós estejamos seguros de que o nosso coração não está na temporalidade das riquezas deste século. que estejamos seguros que o nosso coração não repousa na quantidade de bens que nós possuímos, que a nossa segurança não está lá. Que nós saiamos seguros de que, como mordomos, estamos alegres com a provisão que o Senhor faz para nós. Que nós estejamos seguros que podemos nos meter em muitos males e sofrer grandes danos se nós corremos atrás daquilo que pode sufocar a nossa fé. E se nós corremos atrás daquilo que é temporal, como se fosse decisivo para uma vida realizada e plena. Ó Deus, permita que hoje, ao participar da ceia, todos nós estejamos fazendo votos de administrar com fidelidade os recursos que o Senhor nos dá, de direcioná-lo para aqueles propósitos que o Senhor deixou na sua palavra. E eu peço que o Senhor faça isso para a sua própria honra e glória. E que nós cresçamos numa atitude de dependência do Senhor quanto ao dia de amanhã e quanto àquilo que teremos e como teremos. Nós te adoramos, ó Deus. Nós te louvamos porque a sua palavra tanto nos instrui. E ela nos dá a segurança de vivermos obedientemente no Senhor, de tal maneira que podemos confiar que o Senhor é quem cuida de nós. Receba a nossa adoração e louvor por isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos participar da ceia do Senhor e ela é um privilégio para aqueles que creem.